Olá a todos! A Rádio Caminho para a Vida tem o orgulho de apresentar mais um programa da série Literatura Negra, da marginalidade ao reconhecimento.
Hoje destacamos Itamar Vieira Júnior, geógrafo, escritor e voz da resistência negra, que com suas palavras exalta o sertão e denuncia a escravidão moderna.
Nascido em Salvador em 1979, Itamar Vieira Júnior cresceu entre livros do avô e as histórias orais da periferia. Formou-se em geografia pela UFBA e desde 2006 trabalha no INCRA, lutando pela organização de terras quilombolas.
Itamar é um autor inquieto. Ele já declarou que se inspira na escuta das vozes das comunidades que, aliadas ao seu conhecimento como doutor em estudos étnicos e africanos, ajudam na construção dos personagens. Tudo isso faz com que ele veja a literatura como ela é, conhecimento, como ele mesmo detalha.
Eu acho que a literatura ela pode nos dar uma visão mais ampla do mundo, porque quem lê escreve melhor, se comunica melhor, se porta melhor, tem uma visão mais abrangente dos problemas que o cerca. Ler é o caminho, né? Acho que o caminho sempre é a educação. A literatura faz parte da educação. Ler é uma forma de educação. Então é se educando que a gente vai conseguir diminuir as nossas desigualdades, diminuir as injustiças. E quem sabe daqui uma, duas gerações, a gente tenha um país menos desigual. A gente consiga deixar para gerações futuras um lugar melhor.
Eu vim de ser longe, eu vim, nem sei mais onde eu vim. Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou. Eu sou negro de cor, mas tudo é só amor, hein? Tudo é só amor para mim. Xangô acordou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor, hein?
Itamar Vieira Júnior estreia na literatura em 2012 com a obra Dias, um livro de contos sobre a vida nas periferias urbanas. Vencedor de prêmios como o projeto Arte e Cultura da Bahia, a sua terra natal.
Em A Oração do Carrasco, de 2017, Itamar relata a dureza da vida no campo e suas nuances, que por vezes chegam a ser cruéis. De uma forma poética, envolve o leitor com um realismo impressionante, como neste trecho do poema A Oração do Carrasco, relatando que o destino pode ser cruel.
A respiração ofegante da galinha e do menino, ritmada pela espera, audível desde a casa em que a mãe observava. A panela de água aquecia no fogão a lenha. O pai entrega as asas do animal ao filho que olha assombrado, enquanto por trás o filho carrasco apruma o machado à altura para que sua tarefa tenha o êxito esperado. Desce o machado até o pescoço. O menino, sob o sol forte do meio-dia, sente uma corrente de ar frio percorrer seu corpo. Teve ferido as expectativas do seu pai, severo no seu intento de educá-lo. Não tenha pena, senão ela não morre. Não tenha compaixão, senão ela sairá viva com o pescoço degolado. Em pensamento, as palavras que o filho não podia ouvir. Execute sua tarefa, meu filho, porque dela será feito o seu futuro e o de sua descendência.
Em Salvar o Fogo, de 2023, a história relata Luzia, uma lavadeira com dons espirituais que enfrenta o patriarcado e a intolerância religiosa, um tema bastante atual que evoca Guimarães Rosa e Carolina Maria de Jesus.
Mas Itamar Vieira Júnior ficou realmente conhecido e respeitado por um livro considerado sua obra-prima, lançado em 2019. Estamos falando de Torto Arado.
Lá bem longe o cacarejo, junto à voz de minha avó, que tanto bem escondia debaixo da cama o seu. E o nosso passado eu via dentro da sua mala o pó, e a luz de uma faca fria quase a me cegar os olhos.
A faca antiga estava enterrada há tanto tempo que sua lâmina se confundia com o barro. Bibiana a encontrou e, num gesto rápido, cortou a própria língua e a da irmã. O sangue escorreu, e as duas se tornaram uma só.
Assim começa o Torto Arado, romance que alçou Itamar Vieira Júnior à fama e vendeu 1 milhão de cópias. A história das irmãs Bibiana e Belonísia, cortadoras de cana em condições análogas à escravidão, mistura realismo e fantasia com a entidade Santa Rita Pescadeira como narradora.
É um livro premiado no mundo inteiro, que retrata as chagas que restaram da colonização. Itamar ressalta algo que é visto nas inúmeras diligências das autoridades que resgatam milhares de trabalhadores por ano, ao dizer a escravidão não acabou, apenas se modernizou. Ele mesmo conta sobre a história.
É uma história sobre o Brasil pós-abolição. E para mostrar que a escravidão... Bom, não era para isso, tá? Eu estou aqui pensando já como um crítico. É. Mas a intenção era essa, que a história das personagens, que era o que me interessava, a história daquelas personagens, daquelas mulheres, pontuasse que ainda essa herança é muito presente, muito marcante em nossa vida. Essa herança da escravidão. E que a gente precisa se atentar para isso, né? Porque há pessoas ainda hoje... vivendo em situação de escravidão, é servidão.
Torto Arado, em suas páginas, aborda diversas chagas que assolam o Brasil, levantando discussões que acabaram sendo jogadas para debaixo do tapete.
Racismo, violência de gênero, estrutura fundiária do Brasil, trabalho análogo à escravidão, latifúndio e trabalho servil estão presentes na página desta obra, que foi multipremiada por seu texto forte e preciso, como neste trecho, lido pelo próprio autor.
A faca ressurgiu rutilante entre as coisas que Belonísia levava em sua sacola de palha. Por um instante, Bibiana não acreditou se tratar da mesma peça que havia desaparecido da casa antiga, provavelmente pelas mãos de Donana. Caminhou até a frente da casa da mãe, as filhas chamando do lado de fora para que visse o batizado de bonecas que Ana estava preparando. Se aproximou, muda, e retornou para a cadeira velha onde pendia a lâmina. Estendeu os dedos e sentiu que estava quente ao seu toque, quase candente, quando confirmou do que se tratava. Sentiu vergonha por estar espiando a sacola da irmã, mas não conseguiu disfarçar a surpresa ao ver o que julgava soterrado em sua memória. A cicatriz de sua língua se ressentiu da recordação, formigou e lançou Bibiana de novo ao dia do acidente. A mão da avó, por um instante, desabou sobre sua cabeça, que se tornou pesada com as interrogações que surgiram com a imagem. Puxou o objeto pela ponta, até que se revelasse por inteiro. A empunhadura de marfim bem acabada, pomos e guarda de um metal mais embaçado, lâmina brilhante sem envelhecer, e um fio de corte que parecia vibrar, prestes a rasgar o pequeno campo de atmosfera em seu entorno, como se dividisse com um talhar um pequeno lenço de seda.
Como então desgarrados da terra, como assim levantados do chão? Como embaixo dos pés uma terra, como água escorrendo da mão.
Itamar Vieira da Silva, mesmo com a sua atuação no INCRA, segue escrevendo a todo vapor com obras reconhecidas e premiadas, como Salvar o Fogo, vencedor do Prêmio Jabuti de 2024.
Sua obra mais recente é voltada ao público infanto-juvenil. Chupim se passa no mesmo universo de Torto Arado. Retrata, a partir do olhar infantil, a dura realidade do campo, a partir de um jovem que está iniciando sua vida profissional no campo.
Carcará, lá no sertão, é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro, uma vata, e o pico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará.
Com isso, encerramos mais um episódio da série Literatura Negra, da Marginalidade ao Reconhecimento, uma produção da rádio Caminho para a Vida.
Carcará, mesmo assim não passa fome, os borrego que nasce na baixada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.